manchetes do dia.
Na entrevista da semana, espaço para o empresário Walter Ferreira Soares.
De empregado a empregador, vamos conhecer parte da história de um vencedor.
Entrevista.
Na entrevista da semana, o empresário Walter Ferreira Soares, um vencedor que conta parte de sua história no Jornal da Manhã Patos. Walter Ferreira Soares é diretor-presidente da Concerbras e da Vigibras. Bom dia, Walter.
Bom dia, Cíntia. Bom dia, Edilson. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Patos. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente.
Vamos lá. Como e quando começou sua vida de empresário, Walter Soares?
Bom, Edilson, eu trabalhei 11 anos na Fosfértil, né, e tive a oportunidade de aprender bastante, né, naqueles tempos. Entrei lá com 21 anos, com 20 anos, aliás. E com 31 anos eu resolvi sair da Fosfértil para trabalhar numa empresa de Belo Horizonte, quando eu iria aprender alguma coisa a respeito do que eu faço hoje. Então eu fiquei 3 anos nessa empresa, que é a Conserva, em Belo Horizonte, e depois saí de lá para montar a Concerbras.
Você, né, mudou radicalmente sua vida, porque você era enfermeiro lá, né?
Cara, eu comecei porque...
Você era enfermeiro e passou... Da enfermagem, você passou a ser um grande empresário da área da limpeza.
É, na verdade, eu saí na Marinha, eu fui enfermeiro na Marinha, e de repente cheguei aqui em Patos, tive a oportunidade de trabalhar. Inicialmente, eu fui de motorista de caminhão, né? Eu trabalhei como motorista de caminhão durante um certo tempo, depois fui para Brasília, voltei para Brasília e trabalhei de motorista de ônibus. E quando eu voltei para cá, primeiro trabalhei de ônibus em Brasília, depois voltei e trabalhei de caminhão em Passos, levando minério para o Rio, de vazante para o Rio. E depois de um dia de subir a Serra da Mantiqueira dormindo, né, quando eu vi, eu estava lá em cima e eu assustei demais, eu falei, não quero que chegue a esse trem mais não. Aí... Como eu tinha trabalhado na Marinha de enfermeiro, aí surgiu uma oportunidade de trabalho de enfermagem, na área de enfermagem no Hospital Imaculada Conceição. Aí de lá eu fui emprestado para trabalhar na usina da CPRM na época, que era a que tinha descoberto o fosfato, né, na Rocinha. E aí de lá eu fiquei, passei para a CPRM, depois Fosfete, fiquei lá 11 anos. Aí, primeiramente, 5 anos eu fiquei como enfermeiro. Né? E depois eu disse, acho que não está com nada de enfermagem, eu ficava só à toa, não fazia nada, né? Quase. Era um curativo, era um remédio para dor ali por dia. Falei, não quero isso aqui não, gosto de ficar parado não. Aí surgiu a oportunidade do escritório, eu fui para o escritório na área de prestação de serviço, e foi onde eu conheci esse rapaz de Belo Horizonte, depois comecei a trabalhar com ele. Fiquei 3 anos trabalhando com ele até montar a Concerbras.
Depois de tudo isso, você se arrepende de ter se tornado patrão ou era melhor ser empregado?
Olha, eu sempre digo para os meus colegas daquele tempo, a gente era feliz e não sabia. Ganhava-se muito bem, tinha todo um aparato, porque a Fosfértil era uma empresa estatal, ela era do grupo Petrobras, né, era uma empresa que te dava todas as condições de trabalho, todas as condições de um salário bom, plano de saúde e tudo mais. Mas você sempre é uma pessoa que é mandada. Lógico que eu continuo sendo mandado até hoje, porque eu tenho N clientes e quem manda na minha empresa não sou eu, é meu cliente. A gente apenas faz a gestão dos serviços dos nossos clientes. Né? Então, acho que é importante isso aí. Apenas você muda a figurinha de lugar, mas, na verdade, você continua sendo um parceiro. Inicialmente, você é parceiro do seu patrão, depois você é parceiro do seu cliente. Quer dizer, não muda muito, não. Tá? Porque o patrão mesmo da Concerbras é o cliente. Então, eu sou apenas o gestor dos negócios lá.
O Walter Ferreira Soares, é melhor negociar com o particular ou com o poder público?
Olha, depende, viu, Edilson? Depende. Particularmente, eu acho que é igual. Lógico que com o poder particular é mais fácil de você convencer ele a te contratar, e o privado você vai participar, aliás, o público você vai mais por um processo de licitação, que nem sempre o que é o melhor é contratado, e sim o que é mais barato. E esse é o grande problema do Brasil, porque às vezes contrata-se porcaria, né, compra-se porcaria, porque é mais barato. E aí você não tem uma qualidade, não tem toda uma estrutura, a empresa vem, não tem uma estrutura bem feita, boa, e está bem preparada para começar um trabalho, e só porque ele faz mais barato, ele pega o serviço. Aí, de repente, ele acaba trabalhando 3, 4 meses, não consegue, deixa o funcionário sem receber e deixa o serviço sem fazer, e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, teria que haver uma disciplina, teria que ser melhor disciplinado a contratação pública, porque hoje, principalmente quando se partiu para o processo de pregão eletrônico, pregão presencial, aí é como se você está numa quermesse e está lá um pratinho de biscoito e você vai lá, quem pagar mais é que leva. Já na licitação é quem fizer por menos é que leva. Então acaba que uma situação crítica,
desgastante
para quem participa, e eu, pastor, praticamente não gosto de participar de pregão. Não participo, tem muitos anos, tanto é, por exemplo, tem clientes como Semig, Copasa, eu parei de trabalhar para esse pessoal, porque é pregão, e eles te espremem até o limite, por isso que tem muitas empresas quebrando aí no país aí, em função disso, porque o cara pega o serviço para ter um contrato com o Semig, com Copasa, com outros órgãos aí, e acabam indo para o buraco, e eu não quero isso, não.
Ser empresário neste país dos impostos compensa?
Olha, eu vou te falar, Cíntia, é complicado, viu? Porque o Brasil hoje é uma briga que a gente tem. Eu sou sindicalista do lado patronal, eu participo do Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação no Estado de Minas Gerais, sou diretor lá, e também diretor da Federação Brasileira das Empresas de Aceio e Conservação. E realmente é uma briga que a gente tem, tentando minimizar os custos de impostos, e realmente é complicado. Praticamente o meu sócio majoritário é o governo. Não só meu, mas de todas as empresas, prestadores de serviços. Hoje nós somos hoje, o terceiro setor é hoje um dos maiores empregadores do Brasil. Para você ter uma noção, hoje só o nosso segmento de prestação de serviço nessa área emprega hoje em torno de 12 milhões de pessoas no Brasil. Entendeu? Isso na área de limpeza, de vigilância, de coisa. Então, é mais de 12 milhões de pessoas no Brasil, que nós somos empregadores de mais de 12 milhões de pessoas. Então, quer dizer, e a gente não tem nenhum benefício do governo federal, do estadual, nem municipal.
Walter, você também administra uma empresa de segurança patrimonial. A segurança patrimonial particular é mais efetiva do que a pública?
Não. A segurança patrimonial privada, ela é apenas um parceiro, né, da segurança pública, porque para atender alguns pontos em que a segurança pública não pode se envolver, como é o caso de empresas, de bancos, de festas. Então, quer dizer, nós somos apenas um corpo auxiliar. A gente trabalha sempre de acordo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Federal, porque a gente tem uma preocupação, é mais a questão de uma segurança patrimonial, uma segurança que visa segurar o patrimônio. Já a polícia, já é mais uma segurança pessoal. No caso, por exemplo, na festa do milho, por exemplo, a Polícia Militar não pode tomar conta de todos os pontos ali. Então, a gente é contratado para fazer esse trabalho. No caso do banco, no caso de uma empresa, no caso de uma instituição de ensino.
Um condomínio.
Tá? Então, quer dizer, é um trabalho mais direcionado. É uma força auxiliar onde a polícia não consegue chegar.
Por falar em segurança, estão dizendo aí que vão permitir aos que transportam dinheiro, aqueles carros fortes, que eles tenham um armamento mais pesado. Você é favorável? Que eles possam estar dotados de armamentos mais pesados, Walter?
Olha, Edilson, eu acho que precisa, mas a situação talvez hoje é uma tendência a acabar com dinheiro em papel. Você sabe muito bem disso, daqui a um tempo vai acabar com dinheiro de papel. Vai trabalhar só no cartão de plástico, aí não cai no dinheiro de plástico, porque aí automaticamente você acaba com essas transações. E é uma tendência mundial, porque, veja bem, hoje você transportar valores é um risco muito grande, porque se você tiver uma arma pesada dentro do caminhão, automaticamente o bandido tem outra mais pesada ainda. Infelizmente é a realidade.
Walter, você mencionou há pouco que a tendência é o dinheiro de papel acabar. Aí a gente vai ficar só com cartões e com as famosas moedas eletrônicas, por exemplo, os bitcoins. Essa inovação toda não te assusta, não?
Bom, os bitcoins me assustam. Ainda não é uma coisa que não é palpável, não tem ainda uma segurança. Mas o cartão, sim, ele é uma tendência. Porque, veja bem, você carregar dinheiro vivo hoje é perigoso. Tá? Você carrega R$1.000, R$2.000 aí, todo mundo sai atrás de você. O cara que está sabendo está atrás de você para te roubar. Então, eu, particularmente, eu saio daqui e vou para o Rio de Janeiro com R$100, R$150 no bolso. Isso não é... Não é mais para tomar um cafezinho. Agora, na realidade, não compensa você carregar dinheiro mais. Tá? Então, acho que é uma tendência mundial. Eu não sei se é o Bitcoin, se é o cartão de plástico, se é o dinheiro de plástico, é o cartão, o que que é. Mas é uma tendência real acabar com essa questão do dinheiro, da moeda do Banco Central. Eu acho que não tem sentido, não.
Ô Walter, você disse no início da nossa entrevista que foi caminhoneiro, pilotou caminhão.
Foi.
E o que você achou da greve dos caminhoneiros?
Muito boa.
Foi justa?
Muito boa. E precisava ter sido mais enérgica, certo? E aí eu fico chateado, o pessoal fala falando, mas a greve dos caminhoneiros trouxe isso. Não. A greve dos caminhoneiros, ela provocou isso, ela fez você ver a necessidade de que o Brasil precisa de mudanças. Mas a greve dos caminhoneiros, ela foi providencial, ela foi no momento exato e a dosagem certa, poderia ter sido melhor. Ela poderia ter ficado mais tempo. Por quê? O problema maior da greve dos caminhoneiros é que quando ela estava no auge, infelizmente, entrou o lado político no meio. Infiltraram alguns políticos querendo fazer média, fazer nome lá, um advogado que eles contrataram lá, que é o cara que é candidato para deputado estadual para Ituiutaba lá, que não sei o quê, tal. Aí atrapalhou tudo. Eles deram motivo. É uma coisa que o Moro não faz. Ele não dá motivos. O Moro é igualzinho aquele coisa de cortar diamante. Ele é fidedigno ali, ele é no ponto certo. Infelizmente, os caminhoneiros pecaram em função dessa situação. Mas um trabalho foi feito. O que eles fizeram? É culpa da greve dos caminhoneiros. Não, a culpa da greve dos caminhoneiros não tem nada a ver. O que é o Brasil precisava de greves, não só dos caminhoneiros, mas também de outras áreas que pudesse parar esse Brasil para que o Brasil pudesse consertar. Porque acho que é só cortando na carne que as pessoas sentem realmente a necessidade de mudança.
Walter, com quantos anos você começou a trabalhar? E o menor pode ou não trabalhar?
Essa é outra coisa. Eu, com 8 anos de idade, eu vendia picolé e bolo e pirulito. Eu vendia pirulito após a profissão modesta, vendia bolo nas construções e pegava uma caixinha de isopor e saía vendendo picolé na porta das escolas e na porta dos campos de futebol, do Mamoré, do RT, do Tupi, entendeu? Era desse jeito, com 8 anos de idade. E com 11 anos de idade eu era servente pedreiro do meu tio. E graças a Deus, e com 13 anos eu fui para Brasília, com 12 anos eu fui para Brasília, e com 13 eu assinei a minha carteira, a primeira vez, com 13 anos, naquele tempo existia a carteira de profissional do menor. Eu tenho a minha guardada até hoje, ela foi assinada no supermercado de Lavieira, na 505, em Brasília.
Walter, você já foi repórter, já foi radialista e repórter policial.
De tudo um pouco, né?
Na época em que você trabalhou no rádio, a violência era maior do que hoje?
Não.
A polícia era mais respeitada ou não?
Ah, muito mais.
As polícias, né?
As polícias, de uma certa maneira, eram muito mais respeitadas e a violência praticamente não existia. Hoje ela complicou mais, Edilson, em função dos portões do Brasil que estão abertos, que drogas entram aqui de qualquer maneira, de torto e direito. Então, infelizmente, essa é a realidade. A droga no Brasil, no mundo, mas no Brasil especificamente, a droga trouxe um índice de criminalidade muito maior, muito grande, e em função disso. Então, quer dizer, às vezes o cara está cometendo um crime, não está nele, é na droga que ele está usando. Infelizmente, essa é a realidade.
Mudando um pouco o foco, o Brasil foi decepcionante em seu futebol na Copa da Rússia, assim como está sendo na política?
Plenamente, plenamente. Futebol, eu praticamente, pra você ter uma noção, eu não assisti nenhum jogo da Copa do Mundo. Até porque é o seguinte, eu queria que o Brasil nem tivesse começado a Copa. Porque era uma questão seguinte, eu não queria que o Brasil usasse, que a política, o Brasil de uma forma geral, usasse o futebol para tampar as coisas erradas que existem no Brasil. Então eu não queria isso. Eu queria que o Brasil tivesse a consciência de que ele precisa de mudanças radicais para que a população sofra menos nas portas de hospitais, nas escolas, eles têm um atendimento melhor, eles têm uma educação melhor. Eu acho que de uma certa maneira geral aí, que não fica aí igual para você vai para o Nordeste, você vai para qualquer lugar aqui, as cidades, o esgoto corre a céu aberto, o lixo é espalhado para qualquer lado. Então, infelizmente, isso aí, o Brasil precisa de mudar e não é futebol. Porque futebol, principalmente hoje, não existe uma identidade do jogador brasileiro com a população brasileira. Ele mora nos melhores palacetes da Alemanha, da França, da Itália, de Inglaterra e tudo mais. Eles moram lá, ganham milhões de dólares, milhões de euros, enquanto a população brasileira que fica sofrendo aqui e fica lá tomando uma cachaçinha e torcendo para ele na frente da televisão. Isso aí é um absurdo.
Bem, hoje é sexta-feira e vamos dar uma dica para você, viu, Walter? Para você, para os seus amigos, para os seus colaboradores, para começar bem um fim de semana. Uhum. Sabe aquele pãozinho de alho que você encontra nos melhores barzinhos por aí? Aquele pãozinho é da Padaria Guimarães. Você pode ter esse delicioso pãozinho de alho no seu churrasco ligando para 3822-8754. Faça sua encomenda, então, 3822-8754. A Padaria Guimarães aceita todos os cartões de crédito e débito e os cartões de alimentação e refeição, Vale Card, Policard, Cabal e Alelo. Porque um churrasco, Cíntia, sem o pãozinho de alho da Padaria Guimarães...
É qualquer coisa menos churrasco.
Menos churrasco. Então, olha, um churrasco sem o pãozinho de alho da Padaria Guimarães, sinceramente, é uma decepção. Você já comeu o pão de alho da Padaria Guimarães, Walter?
Eu sou cliente da Padaria Guimarães há muitos anos, mas eu não tive a oportunidade de comer o pão de alho da
padaria.
Da não padaria, comeu? Mas não, ainda não.
E é isso.
Walter Soares até hoje só existiu, ele nunca viveu. Só existiu. Depois que você comeu o pão de alho da padaria Guimarães, claro. Você vai passar a viver.
Ah, isso aí eu vou ter que passar lá agora e pegar um para me experimentar. Assim,
então um churrasco sem o pãozinho de alho da padaria Guimarães é qualquer coisa menos churrasco. Ligue para 3822-8754 e faça a encomenda. E o café da padaria Guimarães, está aprovado?
Café é muito bom, um pãozinho de queijo delicioso, pastelzinho, uma delícia, o café é muito bom. Parabéns para vocês e foi muito bom, né, vir tomar café da manhã com vocês aqui, o café da padaria Guimarães.
Esta entrevista será postada na íntegra no Facebook da Jovem Pan Patos, no Facebook do Jornal da Manhã Patos e no portal de notícias Patos Hoje.
Então repita.
Facebook da Jovem Pan Patos, Facebook do Jornal da Manhã Patos e portal de notícias Patos Hoje.
E o Maurício dessa vez vai postar, né, Maurício? Hoje não tem nada de político, não tem candidato, então o Maurício Rocha, nosso parceiraço, né, do Patos Hoje, o sexto mais visualizado do estado de Minas Gerais e, sem dúvida nenhuma, o mais visualizado de Patos de Minas e região é o portal de notícias Patos Hoje. Walter, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan Patos nessa sexta-feira. Um bom fim de semana para você e um bom churrasco acompanhado do pãozinho de alho da padaria Guimarães.
Eu que agradeço, muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. Um bom dia para a população de Patos de Minas e toda a região e é sempre um prazer voltar a falar com vocês aqui. Um bom dia.
Um bom fim de semana a todos, bom dia e até segunda.
Bom dia, até segunda.